seus direitos.
7:47, hoje no quadro Seus Direitos, vamos falar sobre o movimento pela luta antimanicomial do Estado do Acre, iniciativa que busca fortalecer o debate sobre os direitos das pessoas em sofrimento psíquico, das pessoas com deficiência psicossocial, de seus familiares e de toda a comunidade impactada pelas políticas públicas de saúde mental. O tema reforça a importância do cuidado humanizado, do combate ao preconceito e da garantia de direitos. Para conversar conosco sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no nosso estúdio a defensora pública Flávia do Nascimento Oliveira, chefe do NUPIRPES. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao CBN Jornal da Manhã.
Muito obrigada. Bom dia, Rita. Bom dia, Bruna.
Doutora, para a gente começar aqui a nossa conversa, o que é que significa a luta antimanicomial e por que esse movimento é tão importante para a nossa sociedade?
A luta antimanicomial significa o cuidado em liberdade das pessoas em sofrimento psíquico. E ela foi iniciada lá pela década de 70, quando os familiares e os profissionais da área começaram a denunciar as violências que eram ocorridas nos hospitais psiquiátricos, que é muito fácil de ocorrer, porque é um lugar isolado, onde as pessoas estão em sofrimento psíquico e ocorriam muitas violações de direitos e foi feito essas denúncias.
Entendi. Quando a gente fala de direito das pessoas em sofrimento psíquico, quais são as principais garantias previstas na legislação brasileira?
As pessoas em direitos em sofrimento psíquico, elas têm o direito de serem tratadas na comunidade, em liberdade. A internação é uma exceção, que só deve acontecer quando a pessoa estiver em crise.
Então,
o último estágio. E deve ser internada aonde? Em hospital psiquiátrico? Não. Em leitos de saúde mental, em hospital geral. Porque aí a pessoa pode ser avaliada em todos os seus aspectos, físicos, clínicos, psíquicos, e por um tempo, por um mínimo curto de tempo possível, para que ela possa ser encaminhada para a rede. A RAPS, a rede de atendimento, o cuidado em liberdade, não é feito só por só pelo hospital. É feito pelo CAPS, pelo postinho, pelo Arte de Ser, né, que é um espaço voltado à arte. Então, é feito por todas as pessoas.
Doutora, e quando o paciente está em crise, por exemplo, está em crise, está em sofrimento, qual é o passo a passo? Onde você deve levar primeiro esse paciente?
Se a pessoa estiver numa crise, né, numa crise aguda de sofrimento psíquico, o médico tem que avaliar. E aí, se for caso de internação, ele deve ser encaminhado para os leitos de saúde mental. E isso deve ser o menor espaço de tempo possível. Mas se a pessoa começar a sentir qualquer sofrimento psíquico, ela deve iniciar pela porta de entrada. E qual é a porta de entrada? A unidade básica de saúde. Procurar a unidade básica de saúde para ser avaliada, para ver qual é o problema que ela tem. E ser encaminhada para a rede de atenção, que são os CAPS. No caso das pessoas que estão na rua, existe o consultório na rua. A gente tem que aprender também sobre a redução de danos, porque não é só querer, a pessoa tem que parar, vamos dizer, num caso de uma pessoa de uso abusivo de drogas, tem que parar de usar drogas. Não, vamos reduzir os danos dessa pessoa, porque não vai adiantar você isolar essa pessoa. Porque quando ela sair, ela vai usar, ela tem que ter a consciência e parando, entendeu?
Entendido. E como que a Defensoria Pública atua quando identifica aí violações de direitos de pessoas com deficiência psicossocial ou sofrimento aí mental?
Então, essa luta antimanicomial é de todos, né? Da sociedade, dos familiares, das instituições, dos usuários. Os usuários têm que ser ouvidos, a gente não pode ser, eles não podem ser só uma intervenção médica, eles têm que ser ouvidos nas suas queixas. E a defensoria atua da seguinte maneira: o núcleo, ele fiscaliza as comunidades terapêuticas que não são um ambiente adequado para essas pessoas, né, que elas precisam, elas não fazem parte da RAPS, precisam ser A defensoria, além de fiscalizar, a defensoria atende os familiares e os usuários. E no caso de falta de vaga para internação, ela busca essa vaga, mas ela encaminha para a rede. Né? Muitas mães procuram a defensoria querendo a internação compulsória. Mas aí a gente explica que quem faz essa internação é o médico. A própria lei já fala, não precisa ir na justiça buscar essa internação. O médico tem o dever de avaliar se cabe internação involuntária. Se caber, ele tem que regular o paciente e enviar para o leito de saúde mental. Caso falte vaga, pode ir na defensoria que a gente aciona para que essa vaga seja concedida ao paciente que necessita.
Então, não necessariamente precisa ir à defensoria para tentar pedir essa internação, o atendimento ali urgente para aquela pessoa?
Não, de jeito nenhum. A pessoa pode ir à defensoria para pedir o atendimento em rede. E aí a gente...
E às vezes demora, né, doutora?
Demora. A gente geralmente pede para o CAPS, dependendo da situação, fazer uma visita na casa junto com o médico para avaliar se a pessoa precisa de internação. Porque quem avalia é o médico se precisa de internação. O juiz não pode avaliar isso, porque ele não tem conhecimento técnico. É o médico que avalia. O que, que a gente vai avaliar? Falta de vaga, falta de atendimento na RAPS, né? A falta de atendimento pelo SAMU, que o SAMU também faz parte da rede. E se a pessoa estiver em surto e precisar o SAMU ser acionado, a pessoa ligar e, por exemplo, não foi, não apareceu, então a gente chama o SAMU também.
Perfeito. Muitas famílias, doutora, associam a saúde mental ao isolamento e à internação. A gente já tinha falado sobre isso aqui. Mas o que mudou no modelo de cuidado em saúde mental nos últimos anos?
O que a lei preconiza é que o cuidado deve ser em liberdade, garantindo, ao ouvir esse paciente, garantindo que ele possa ter um grau de autonomia e que ele seja tratado em rede. E não, a mudança principal é que ele não seja, esse tratamento centrado no hospital, que só o médico pode fazer o tratamento, que só ele tem que ficar internado, até porque, vamos dizer, a lei brasileira de inclusão, ela, quando vai analisar, tem lá na lei brasileira de inclusão, que a pessoa, ao ser analisada com deficiência mental, é pelo biopsicossocial, então é pelo médico, pelo psicólogo, pela uma rede multidisciplinar, e não só pelo médico. Então, a grande mudança é que não tratar a pessoa, isolar a pessoa, como se a pessoa fosse perigosa, porque o mito da loucura é esse, que a pessoa é perigosa, que a pessoa vai agredir, que a pessoa vai bater, que a pessoa... E não, às vezes a pessoa, assim, na maioria das vezes, a pessoa precisa ser ouvida, ser atendida e ser... Se precisar de medicamento, ser medicada, mas tem uma rede ali de apoio que busque as potencialidades daquele ser humano para que ele possa se desenvolver da melhor maneira possível.
Doutora, e quando é que o paciente e a família precisa buscar, por exemplo, o Hospital de Saúde Mental do Acre?
O Hospital de Saúde Mental do Acre eu lhe digo que é um hospital psiquiátrico, está fora da RAPS. Está fora da rede de atenção psicossocial. Ele ainda existe, mas ele deveria ser fechado, já deveria ter sido fechado, por conta que hoje o que faz parte da RAP são os leitos de saúde mental dentro da UERB. E qual é o grande mito, né? Assim, é porque lá fica fechado, fica trancado.
Os pacientes,
né? Os pacientes. Isolados. E por isso tem que levar necessariamente para o hospital. Não, o correto é levar para o leito de saúde mental, procurar a UERB, os leitos de saúde mental.
Perfeito. Doutora, muito obrigada. A gente conversou agora com a defensora pública Flávia do Nascimento Oliveira, falando aí desse tema super importante que está muito em alta, né, e precisa ser discutido. Doutora, muito obrigada por sua participação. Bom dia para você.